K760. Em 1989, Estados Unidos travavam uma guerra silenciosa com a União Soviética. No dia 16 de março, neste mesmo dia, em 88, Ronald Reagan enviou 3 mil militares americanos para a Nicarágua. Ficou um bocado longe de Moscovo, mas os tentáculos do comunismo também iam longe. E o movimento independentista sandinista estava a ser financiado pelo Kremlin, como muitos outros espalhados pelo mundo, por exemplo, em África, nas antigas colónias portuguesas, como vimos, aliás, outro dia, onde também houve intervenção soviética. E quando falamos disso, falamos em financiamento e armas, claro. Aqui, os Estados Unidos estavam particularmente preocupados, porque a Nicarágua fica muito perto e fica no continente. E logo nesta fase, na década de 80, com Ronald Reagan de um lado, Papa João Paulo II do outro, a União Soviética não teve nada a vida fácil.
Na altura, as tropas foram enviadas para as Honduras com a justificação de que os soldados da Nicarágua tinham cruzado as fronteiras com os Estados Unidos. Em 1979, a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, sob o comando de Daniel Ortega, derrubou a ditadura de 43 anos da família Somoza.
Em 1984, Ortega foi eleito presidente. Em 1990, quando Reagan já tinha deixado a Casa Branca, Ortega foi derrotado e substituído por uma aliança de direita comandada por Violeta Chamorro. Mas aqui demos um salto demasiado grande. Vamos então a 16 de março de 1988.
Vamos a isso então. Reagan acreditava que os sandinistas eram apenas peões da União Soviética e estavam empenhados em estabelecer um ponto estratégico e vital na América Central. Infiltrar o comunismo ali era a ideia e para o presidente dos Estados Unidos era, aliás, o único objetivo de Moscou.
O governo usou de pressão económica e diplomática para destabilizar o regime sandinista, aprovando dezenas de milhões de dólares em ajuda militar dos Estados Unidos aos contra. Assim ficaram conhecidos os rebeldes anti-sandinistas que operavam principalmente na Costa Rica e nas Honduras.
Em 1988, no entanto, o programa de apoio aos contras sofreu fortes críticas dos democratas do Congresso. Assim, o Congresso norte-americano votou várias vezes para limitar a ajuda dos Estados Unidos.
Para contornar o Congresso, o governo vendeu armas ilegais ao Irão como um meio indireto de financiar os contras.
E este esquema veio à tona no final de 1987, no dia em que Reagan enviou tropas para as Honduras. John Poindexter, assessor de Segurança Nacional, e o tenente-coronel Oliver North foram indicados por acusação de fraude e roubo decorrentes desse caso Irão-Contras.
Ah, eu lembro-me bem do Oliver North. A prestar declarações por causa deste caso.
E o Reagan também foi lá parar, também prestou declarações no Congresso.
Isto são figuras míticas dos anos 80.
Fazem parte da nossa infância.
É verdade. Na altura, o New York Times informou que Washington havia iniciado o pedido de envio de forças americanas. As autoridades hondurenhas não puderam confirmar se as tropas sandinistas cruzaram as fronteiras do país, enquanto os nicaragüenses negaram ter entrada em território hondureiro. As tropas dos Estados Unidos permaneceram por apenas um curto período de tempo antes de serem retiradas.
Vamos então ao Irão, porque no Médio Oriente, Irão e Iraque estavam em guerra e 7 norte-americanos foram feitos reféns pelo Hezbollah no Líbano. Reagan, como já tinha acontecido no passado, queria a todo custo resgatá-los. Em 85, o presidente tem conhecimento de que o Irão teria abordado alguém próximo do governo norte-americano sobre a compra de armas para a guerra contra o Iraque.
Embora vários membros da Casa Branca se opusessem a isso, um conselheiro de Reagan argumentou que um acordo de armas com o Irão não apenas garantiria a libertação dos reféns, como ajudaria os Estados Unidos a melhorar as relações com o Líbano.
E havia um extra. O acordo de armas garantiria fundos que a CIA poderia usar secretamente para enviar para os contras na Nicarágua. Com o beneplácito do diretor da CIA, William Casey, Reagan avançou com a troca.
Ora bem, depois vêm os jornalistas, não é? Neste caso, o jornal libanês Al-Shira noticiou pela primeira vez o acordo de armas entre os Estados Unidos e o Irão em 86.
Naquela época, 1.500 mísseis americanos tinham sido vendidos ao Irão por 30 milhões de dólares. 3 dos 7 reféns no Líbano foram libertados. Embora o grupo terrorista apoiado pelo Irão tenha feito mais 3 reféns americanos.
Estavam distraídos, não perceberam que aquilo era um acordo. Bom, Reagan inicialmente negou que tivesse negociado com o Irã ou com os terroristas, apenas para retirar a declaração uma semana depois, e Reagan fez mesmo uma comunicação ao país com uma espécie de um ato de contrição. I let my
preoccupation with the hostages... Deixei que as minhas preocupações com os reféns interferissem em questões onde não deviam. Essas imagens e a realidade de americanos presos, com correntes privados da sua liberdade, com as famílias tão longe, atormentou os meus pensamentos. Isso foi um erro.
Um erro que o Procurador-Geral perseguiu. Edwin Meese lançou uma investigação sobre o acordo de armas e descobriu que cerca de 18 milhões dos 30 milhões de dólares que o Irão pagou pelas armas não foram contabilizados.
Aliás, a imprensa americana perseguiu Reagan sobre este assunto até ao fim do mandato, que também não faltava muito. A Tower Commission, liderada por um senador do Texas chamado John Tower, e que foi, aliás, o próprio presidente Reagan que o nomeou, investigou o envolvimento do governo e concluiu que a falta de supervisão de Ronald Reagan permitiu que aqueles que trabalhavam com ele desviassem os fundos para os contras. É uma teoria.
É uma teoria. É uma Então que o tenente-coronel Oliver North, do Conselho de Segurança Nacional, se apresentou para reconhecer que havia desviado os fundos perdidos para os contra na Nicarágua e que os usaram para adquirir armas. North disse que o fez com o pleno consentimento do almirante John Poindexter, conselheiro de Segurança Nacional, e ele assumiu que Reagan também estava ciente do que estava a acontecer.
North enfrentou 12 acusações de conspiração e declarações falsas. Embora tenha sido condenado no julgamento inicial, o caso acabou por ser arquivado devido a uma questão técnica.
Ainda bem, que é assim, com uma questão técnica tão fácil de resolver. Bom, Reagan, como é de supor, não foi acusado. E em 92, George H.W. Bush, portanto Bush pai, que tinha sido vice-presidente de Reagan e que foi eleito em 1988, perdoou um dos envolvidos neste caso. Além disso, 4 oficiais da CIA e 5 contratados pelo governo foram processados. Embora todos tenham sido considerados culpados de acusações que iam de conspiração a perjúrio e fraude, apenas um cumpriu a pena de prisão. Então, coitado, no meio disto tudo...
Foi preso.
Foi tudo uma questão... Era o eletricista.
Há sempre um, não é? É o mordomo, o contabilista...
Technelli Kelly Tis, não é?
Se bem que o contabilista normalmente é culpado, atenção.
Nem sempre, coitaditos. Vamos lá ver. Está feito a K760 de hoje com esta viagem até à Nicarágua. Essa questão do Irão Contras também deu muito que falar nos anos 80. São episódios recordados na edição de hoje do K760. Que fica já disponível daqui a pouco em podcast. K760.